Olá, meu querido, tudo bem? Boa noite. Todos estão bem? Espero que sim. Todos estamos felizes em Cristo. Paz do Senhor a todos. Hoje eu tenho a felicidade de compartilhar algumas coisas do Senhor. Sabe, meus queridos, muitas pessoas acham que a partir do momento em que nós entendemos e estamos em Cristo, muitas pessoas acham que todos os nossos problemas estão resolvidos. Na verdade, começa uma nova jornada bastante interessante. Uma jornada onde nós somos reinventados. Quando nós nos deparamos com a palavra renascimento, morte do antigo homem, antiga mulher, isso tem um significado profundo, porque de fato nós temos que matar uma velha carne para que surja algo novo. Cristo faz isso em nós. Ele faz com que avaliemos isso, o nosso ser a cada dia, que nós tenhamos o costume, o hábito, então, de colocar e avaliar a nossa vida, a nossa conduta, com tudo aquilo que ele nos ensina a praticar. Ora, meu querido, o assunto que eu quero abordar com você hoje você conhece muito bem, eu também. A grande questão é que a vida de quem realmente ama Cristo e quer seguir seus passos, ela é muito mais desafiadora. Ela nos coloca à prova, mas ela nos edifica de maneira sobrenatural. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, meus queridos, sobre o perdão. Puxa, irmão, que assunto manjado. Isso foi falado tantas vezes. É, eu concordo com você. Quantas vezes nós não fomos ministrados sobre o perdão? Mas a pergunta é: quantas vezes eu e você colocamos em prática isso? A vida com Deus, ela não é uma vida teórica. Ela é uma vida que nos estimula a colocar os ensinamentos em prática. Jesus não é uma teoria, ele veio e ele revolucionou esse mundo através de ações, e ele espera de nós que tenhamos ações também. Ele nos deixou a sua palavra para que nós colocássemos ela em ação, não é verdade? Então, meu querido, eu tenho certeza que este é um assunto que mexe profundamente em você e em mim. Sabe, meus queridos, nós temos uma premissa muito importante quando nós falamos em perdão. O perdão, ele precede algo fundamental, que é o arrependimento. Nós não podemos perdoar se nós não nos arrependermos de coração. Nós não podemos perdoar se de fato aquilo que nós fizemos a alguém, ou aquilo que alguém nos fez, não vier regado a uma profunda dose de sinceridade. Nós não podemos esquecer, meus queridos, todos os benefícios que nós já fomos ministrados, que o perdão nos traz. Porém, muitas vezes, nós fugimos de pedir perdão. Muitas vezes nós temos muito mais facilidade em perdoar. Mas na hora que nós precisamos pedir perdão, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes nós protelamos isso. Muitas vezes nós deixamos com que o nosso orgulho fale mais alto Muitas vezes o medo toma conta de nós. E muitas vezes nós nos damos conta que de fato pedir perdão nos fere muito mais do que nós podemos imaginar. Ora, meu querido, eu quero lembrar que o perdão ele é tão importante que antes da vinda de Jesus, João Batista pregava no deserto e ele batizava. Ele batizava sob o pretexto de que as pessoas se arrependessem para a remissão dos pecados. Quem viria em seguida, então, Jesus, era aquele que viria para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Quando nós aceitamos a Cristo como Cordeiro de Deus, nós entendemos que os nossos pecados, eles não, que nós mesmos não somos o suficiente para termos o perdão de Deus perante os nossos pecados. Quando nós aceitamos Cristo, nós entendemos que Ele sim é o Cordeiro, Ele é o preço que foi pago para que eu seja perdoado. Quando você aceita Jesus, Deus entende que você de coração compreendeu a missão de Cristo aqui. E Ele se alegra. Quando você não aceita Cristo, você nega essa grande dádiva do Pai aos seus filhos. Dar o seu filho unigênito e dar a si próprio, pois não podemos deixar de reconhecer que Jesus era Deus. Nós somos, servimos a um Deus triuno. Nós não podemos esquecer disso, não é? Mas muitas vezes, meus queridos, nós fugimos. Fugimos principalmente de pedir perdão. Porque muitas vezes nós entendemos, nós não entendemos, que muitas vezes nós também não perdoamos, nós simplesmente esquecemos. Quando nós esquecemos aquilo que foi nos feito, nós simplesmente jogamos os problemas para debaixo da cama. Quando, na verdade, Jesus não quer que nós esqueçamos. Jesus quer que nós perdoemos de coração. Então aquilo não nos afeta mais. Jesus quer também que este perdão ele venha carregado com uma justiça. Mas uma justiça entregue nas mãos de Deus, porque Deus é que vai julgar. Muitas vezes, meu querido, nós não entendemos que o perdão tem que ser dado porque Deus nos perdoa a cada minuto por todas as nossas transgressões. Olha, meu querido, nós podemos lembrar aqui na palavra de Deus como deve ser feito esse perdão. Temos a parábola do credor incompassivo. Anotei essa palavra aqui para não gaguejar. Então, esta parábola, ela nos diz de um servo que devia para o seu rei. E quando ele vai ter com o rei a respeito dessa dívida, o rei manda vender tudo que ele tem, inclusive mulher, filhos, né, para que essa dívida seja paga. E ele clama ao rei que o perdoe, e o rei concede esse perdão. Porém, quando ele sai da presença do rei, ele encontra uma pessoa que devia para ele. E o que ele faz? Ele cobra esta pessoa de uma maneira totalmente oposta àquilo que ele recebeu do seu senhor. O rei fica sabendo e pune este servo que não teve compaixão daquele que devia, a mesma maneira que o rei teve compaixão dele. Ora, meus queridos, esta parábola, ela nos mostra a importância de nós perdoarmos e sermos perdoados. ela mostra a importância de nós darmos ao próximo aquilo que nós recebemos. Então, meu querido, nós, como cristãos, nós como irmãos um dos outros, temos que nos fortalecer a cada dia, buscar força um no outro, porque botar a palavra de Deus em prática muitas vezes exige muito de nós. Ela exige um profundo negar de si próprio e uma entrega total à vontade de Deus. Sabe, meus queridos, um dos maiores obstáculos que nós temos para que peçamos perdão é o confronto que nós conosco mesmo. Se você quer se arrepender e pedir um perdão genuíno, assim como já dizia João Batista, o arrependimento ele tem que acontecer. Do contrário, este perdão muitas vezes ele pode não soar sincero. E Deus não se agrada disso. À medida que você, meu querido, perdoar, você vai ser liberto. Você vai sentir um alívio e vai ter cumprido com a palavra de Deus. Mas faça isso com muito entendimento. Faça isso do fundo do seu coração, pois é assim que Deus se alegra de nós. Não é mesmo? Então, meu querido, neste momento, eu peço que você reflita na sua vida. Pense nas coisas que você passou. Não se preocupe em pedir perdão e esperar que a pessoa manifeste o perdão para você. Sabe por quê, meu querido? Muitas vezes nós temos que pedir o perdão e deixar que Deus haja. Nós temos que liberar as palavras que o Senhor toca o nosso coração para serem faladas, sem ter nenhum tipo de expectativa. A nossa expectativa tem que vir do Senhor. Nós entregamos aquilo para Deus. Nós não podemos esperar que o perdão saia da boca da pessoa. Se sair, amém, glória a Deus. Mas esse perdão não vai sair ali imediatamente. Muitas vezes o Senhor tem que agir de maneira sobrenatural para que de fato você seja perdoado. Mas o mais importante é que você fez aquilo que o bom cristão deve fazer, você se arrependeu de coração. Não importa se a outra pessoa não entender, porque muitas vezes ela não tem o entendimento espiritual que você tem. O que importa é que você fez. O que importa é que você cumpriu um princípio de Deus. O que importa é que você alegrou o seu pai. E nós temos que entregar, meu querido, esta situação nas mãos do Senhor. Orar para que o Senhor toque o coração daquela pessoa. Que muitas vezes nós nem temos consciência de quanto nós magoamos. Sabe, meus queridos, eu li agora há pouco uma situação que ocorreu em 2015, em Charleston, onde um rapaz jovem de 22 anos, extremista, entrou numa igreja em 2015, se é que eu não falei, e matou, depois de orar com aquelas pessoas, ele matou dentro da igreja 7 cristãos. As pessoas que ali estavam, muitos parentes, muitas famílias ali, perderam pessoas que elas amavam, pessoas que significavam demais para ela. Uma das pessoas que estavam lá, ela liberou perdão para esse matador. A justiça dos homens o condenou à pena de morte. O Senhor trabalhou no coração daqueles cristãos um perdão que talvez fosse muito duro para nós darmos, Mas aquelas pessoas conseguiram perdoar este rapaz. Um dos familiares chegou a falar para esse rapaz chamado Dylan. Ele disse: "Nós gostaríamos que você usasse essa oportunidade para arrepender-se. Arrependa-se, confesse, entregue sua vida àquele que mais importa, Cristo, que ele possa mudar isso, mudar seus caminhos. Não importa o que aconteceu com você, e você estará bem. Faça isso e você estará melhor do que está neste momento." É uma situação que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Num momento de profunda dor, pouco tempo depois, essas pessoas tiveram compaixão daquele ser que ceifou a vida de pessoas que elas amavam. Quantas vezes nós não ferimos aqueles que nós amamos? Quantas vezes nós deixamos com que a razão, com que o nosso querer faça com que magoemos aqueles que amamos ou aqueles que estenderam o braço para nós? Este rapaz, ele também foi perdoado por ter causado dor a toda aquela comunidade cristã. Meus queridos, a vida em Cristo nos exige algo muito maior do que nós mesmos. Ela nos exige uma entrega tão profunda. Ela nos exige uma verdade que é só pelo Espírito que nós podemos ter a sabedoria de tê-la. Por isso, neste momento, meu irmão, nós não temos mais tempo para protelar nada. Nós temos sido ministrados e orientados. Os ponteiros do relógio estão rodando. Noivo vai se encontrar com a noiva. Nós estamos esperando o quê? Ele vem. Nós não sabemos a data e a hora, mas as dores do parto já estão aí. Quantas vezes nós já não ouvimos isso, meu querido? Que essa palavra de hoje, meu querido, traga reflexão na sua vida. Muitas vezes nós esperamos que as pessoas venham pedir perdão para nós. Mas nós não entendemos e não olhamos para nós. E não vemos como é difícil para nós pedirmos perdão. A graça de Deus, a maravilha que nos foi dada através de Jesus, nos inspira, entre muitas coisas, a ter humildade. Nós temos que ter um coração livre e leve na presença do Senhor. É isso que eu desejo para você, meu irmão. Que você se liberte. Se você espera alguma justiça, jogue nas mãos do Senhor. Ele é capaz de tudo. Limpe o seu espírito de todo e qualquer sentimento ruim. Livre-se da culpa. Você tem Jesus. Ele é mais do que suficiente. Nós temos um passado. Todos nós temos. Ontem, o Senhor me disse uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor me disse: Alexandre, o seu passado não te define, porque em Cristo nós somos mudados, nós somos remidos, nossos pecados são apagados. Esse é o grande plano do Pai. Então, meu querido, façamos jus, eu e você, a cada dia da nossa vida, por essa grande osa, dádiva que Deus nos deu, que é termos Jesus em nossa vida. Eu desejo a ti, meu irmão, e quero isso na minha vida também, uma vida de movimento, com o mover do Espírito Santo. Nós temos que ter as duas coisas, o mover espiritual e o movimento aqui nessa terra, para que tenhamos uma vida própria em Cristo. Desejo para você uma excelente semana, meu irmão, e que você tenha uma vida prática na presença do Senhor. As teorias, elas ficam para trás. Já ficaram há muito tempo. Que o Senhor os abençoe, os ilumine, os suporte, faça melhor a mim e a você a cada dia da nossa existência. Que haja perseverança na presença de Cristo, para que possamos superar todos os obstáculos, tudo aquilo, Senhor, que possa nos separar de Ti, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir-nos de seguir os Seus caminhos verdadeiros, Pai. Que a Sua vontade seja feita, que tenhamos, Pai, o hábito puro de perdoar como somos perdoados pelos Pai. Glória seja dada a Ti, Senhor, pois Tu é merecedor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu irmão. Uma excelente semana para vocês. Glória a Deus.